Estamos live, não acredito. Maltinha, mais uma segunda-feira. Talvez, eu acho que é a última segunda-feira deste mês. Yeah. Última segunda-feira do mês de junho de 2021. Como é que vocês estão? Hoje comigo aqui, Pedro. Tenho duas pessoas importantíssimas para a minha vida pessoal e social. São elas o Daniel Pinto e o João Santos. Daniel, como é que tu estás?
Olá! Desculpa. Isto está bonito, está lindo. Não, está tudo bem. Está mais uma segunda-feira. E pronto, olha, hoje não temos aqui o nosso convidado especialíssimo, que hoje não pode aceitar o convite. Por isso, pronto, está tudo fixe. Próximo, anda, siga, João.
Ui, começa assim.
Anda lá, isto é assim.
Tanta agressividade, meu Deus. Boa noite Pedro, boa noite Daniel. É um gosto estar cá nesta última segunda-feira deste mês e para a semana já estamos no melhor mês para casar. Portanto,
é pá, não façam por favor isso, não façam essa piada. Estamos no início, malta, por favor. Estamos no início. Não vão começar já com piada.
Estamos aqui a rir-nos, mas esta piada não foi preparada no background, por isso ainda tem especial
não foi.
Piada.
Não foi, mas o Daniel, mas o Daniel ainda vai dizer isso para a frente, tem calma.
Mas sim.
Depois, sim, no fim, na hora do aparvalhanço.
É um grande gosto estar aqui de novo. Estar aqui de novo com vocês os dois e os muitos milhões que nos ouvem em direto ou em diferido nas várias plataformas, e desde já agradeço a presença dos vários que aqui estão, a Nuno Silva, a Catarina Romani, o Jorge Almeida, ao Apple Dicas, ao Ricky AKD, ao Guilherme Teixeira. Deixem o vosso like, porque hoje não está aqui o Rui Bacelar. Mas... Exato. E aos milhares de milhões. Exatamente. Não está aqui o Rui Bacelar, mas eu ocupo o lugar dele no bom sentido do termo. Por isso, deixem aí o vosso like, que estará aqui uma horinha e tal de boa conversa.
Vamos ver como é que nós vamos conseguir fazer uma horinha e tal sobre este tema, não é, Pedro?
Sim. Tema. Antes de mais, eu até queria dar aliás, e o João já pediu, se vocês quiserem deixar aí o vosso like, esmaguem esse botãozinho, como diria o Rui. E no limite... Sigam-nos também onde quiserem, nomeadamente ao Tech & Talk no Twitter, ou a nós, nas nossas redes sociais. Podem ver ali o username do Joel, se quiserem ir buscá-lo, ou a mim. E o Daniel, faça-vos um favor e procurem por Moshi nas vossas plataformas, sejam elas quais forem, porque o username do Daniel é sempre o mesmo. Podemos começar por onde? Pá, é segunda-feira. Ontem Portugal perdeu.
Não, já
infelizmente.
Sei.
Não, mas eu só ia dizer que, eventualmente... Há 11 milhões de portugueses que gostariam de ter visto Portugal a passar à fase seguinte e nós, well, não conseguimos. Seja como for, hoje estamos aqui para falar sobre isso mesmo, que é o Windows 11. Desculpa.
Windows 11.
Windows 11, o sucessor com 6 aninhos, do aniversariante de 6 aninhos do Windows 10. Eu não sei o que é que vocês acharam, se viram a apresentação, se não viram, se ficaram entusiasmados, se não ficaram, mas é a primeira pergunta que eu faço, que é, o que é que vocês acharam daquela apresentação da Microsoft? Joel?
Olha, vais falar, João?
Posso
João.
Falar?
Anda lá, fala.
Eu
só ia fazer uma
caso...
pergunta ao Pedro, antes disto tudo.
Diz.
Foi. Que era, Pedro, isto não era suposto ser o Windows 10 para sempre? Ou esta é para o fim? Queres deixar esta para o fim?
Eu estou um bocado chateado, mas isso sou eu.
Se falaste com o Stack e o Tom Warren, eu ficava aqui a ouvir-te 10 horas.
Yeah, eu estou um bocado chateado com o facto de terem lançado uma nova... não posso fazer isto assim. Mas sim, então antes de passar a bola ao Joel, e o Joel também pode responder a essa questão se quiser, eu creio, eu próprio posso ter escrito, não sei bem, alguns, ainda na Forge News, um artigo, não procurei sinceramente, sobre o facto do Windows 10 ser a última versão do Windows que a Microsoft teria no mercado. E é assim, de um ponto de vista de branding e daquilo que é a tua promessa, claro que no limite há montes de empresas que fazem isto e quebram essas promessas em 6 meses. Aqui estamos a quebrar uma promessa com 6 anos. Se mesmo assim eu achava possível termos um Windows 11, não. Obviamente que haveria sempre uma nova versão do Windows, mas podia ter outro nome, podia ser Microsoft OS ou just Microsoft Windows. Mas optámos por Windows 11. Neste caso a Microsoft optou por Windows 11 e se assim o fez é por alguma razão maior que provavelmente faz todo sentido. Well, Desde que o sistema seja bom.
É. Eu na altura, quando essa cena do Windows 10 ser para sempre saiu, o problema de dar um número a uma edição... Ô, Gonçalo, queres dar aqui um salto, falar connosco? O problema de dar um número a uma edição no sistema operativo é que, de facto, pressupõe uma evolução, não é? Pressupõe um número... Normalmente, pronto. Por isso, eu achei que isto se fosse chamar, pá, sei lá, Microsoft Windows, e ficava por aí. Estás a perceber? Da mesma forma que a Microsoft começou a saltar tudo, tipo, o Office 365 passou para Microsoft 365, e eles batalham mesmo muito no M, no M, no M, no M. Eu pensei que o Windows, que passa a ser Microsoft Windows, não é? Basicamente, a cena de ser ali o Microsoft agarrado. Pensei que depois passasse então a ser esse, pá, pronto, Microsoft Windows, e depois tens um 2021, 2022, 2023, pronto, uma edição diferente. Quando saiu a surpresa do 11, pá, ao início fiquei um bocado naquela, tipo, não deve ser, não é? E mesmo depois dos leaks e sair aquela build chinesa, não sei o que, logo que apareceu, ainda havia pessoal que dizia que se calhar não ia ser, que ia ser. Pronto, então depois o Panos veio cá para fora dizer que de facto vai ser bom. E pronto.
E é o que temos.
A apresentação foi engraçada.
Mas eu voltei mesmo. Joel, o que é que tu achaste? E depois passo-te a bola, Daniel.
Olha, eu confesso que por motivos profissionais não consegui ver a transmissão. Mas pelo que já soube, para alguns soube assim um bocadinho porque no fundo ouvi críticas e lá iremos deles estarem a criar uma nova, no fundo um MSN 2.0 e se centrarem muito nisso na apresentação. Mas em si, e repescando só um bocadinho aquilo que o Daniel estava a dizer, quando foi noticiado há uns tempos atrás, sei lá, um ano e meio mais ou menos para aí, que a Microsoft acabaria com a numeração dos Windows, eu olhei com bons olhos para isso e olhei numa ideia de concordância, quer de marca e de produto em si, quer também das restantes marcas, porque uma das grandes concorrentes, se não a maior, a Apple, acaba por fazer isso mesmo. E então a Microsoft também foi fazendo um bocadinho isso, principalmente, lá está, como o Daniel dizia, com o Microsoft 365. Só que, se calhar, como entretanto o mundo deu algumas voltas, e eu sei, ok que um sistema operativo... Um sistema operativo não se desenha do dia para a noite. Não se desenha do dia para a noite, mas nomeá-lo, dar-lhe um nome, talvez dê para fazer de forma mais célere. E eu tenho tido a impressão de que, reparem, que lá está uma vez mais no mundo Apple, por exemplo, e eu não queria chamar aqui à colação a Apple, porque estamos a falar de Microsoft, mas é quase inevitável. No mundo Apple... há certas coisas que eles vão dando nomes, nomeadamente, vão dando nomes numéricos, nomeadamente os iPads, até os MacBooks, pela edição do ano e coisas do género, mas vão, digamos, rotulando numericamente, e isso aguça ali a vontade de ter mais, de ter a edição mais recente, pronto. E então, se tu andasses sempre com a denominação Windows 10 e no extremo nem sequer adquirisses a nomenclatura Microsoft Windows, por exemplo, só, podia de alguma forma estagnar e fazer com que as pessoas dissessem: ah, eu estou bem servido de computador, agora não preciso atualizar e tal, este meu computador nem é compatível com este novo sistema operativo, mas isto também, na verdade, é... pouco muda, o nome até é igual. Assim há, digamos, há um salto mais vincado do upgrade. Uma das cenas também, e desculpem esta resposta um bocadinho grande, mas uma das cenas que as más línguas também dizem é que, imaginem, ainda por cima, face àquilo que já vem sendo mais ou menos oficial, nomeadamente os pré-requisitos, há pessoal que antevê que este Windows possa ser um flop. Isto porquê? Se forem a ver, há um certo padrão, que vale o que vale, mas há um certo padrão de Windows 7. A generalidade das pessoas, peço desculpa, adorou. Windows 8 foi um bocado fracasso. o Windows 10 foi altamente, e o Windows 11, ao que tudo aparenta, pode ter muitas entraves, pelo menos agora no momento inicial. E será que estaremos perante...
São épocas muito diferentes na computação. Muito, muito, muito diferentes. O 8 na altura, repara, depois entretanto saiu o 8.1, não é? Porque ali foi aquela altura do tablet, a cena do dedo começou a aparecer. Sim. Não é? Então o 8.1 saiu ali para rendear aquela cena. Para o 10 foi uma mudança, até o próprio paradigma em si do Windows começou a virar mais cloud, principalmente depois com as cenas do Azure e tudo, não é? E o 11, repara que o 11 tens algumas mudanças muito óbvias naquilo que é o core em si do sistema operativo, as fundações, vamos dizer assim, mas se tu reparares, eles fizeram muitas alterações visuais e dando muito ênfase, eu acho que o Pedro vai querer tocar aí mais à frente, mas dando também muito ênfase ao dedo, à cena de, repara, quando tiras, se tiveres um Surface ou um híbrido, uma cena qualquer, quando sacas o teclado fora, barra tarefas, não é? A barra iniciar, ela aumenta um bocadinho para teres mais espaço nos ícones, os targets do dedo, dos botões são maiores para acomodar os dedos. Em relação aos computadores mais recentes, a cena que estás a falar, para os computadores também, tu não podes, não, é impossível de comparar um computador de hoje com um computador de há 5 ou 6 anos atrás, não é? A diferença é muito grande.
A diferença é, mas se estivermos a falar de um computador de média gama, olha, dou-te o exemplo, este que estou a usar neste momento. Comprei sensivelmente há 5 anos, na altura era um portátil de média gama.
Mas
média
nós não podemos esperar que a Microsoft. Epá, isto era uma discussão tão mais para a frente. Mas. Diz.
Não, acho que é uma discussão para acontecer quando tiver de acontecer. E acho que se vocês quiserem trazer já a questão do. Ou se pudermos trazer já a conversa a questão dos requisitos.
Podemos.
E depois avançar para o design, é exatamente igual. Eu acho que, quanto aos requisitos, há dois grandes problemas. O primeiro é que, atualmente, tu ainda não tens a certeza se efetivamente esta primeira folha de requisitos que a Microsoft apresentou aos developers e ao público em geral, se é algo que se vai manter até ao momento do lançamento do novo sistema operativo, porque até agora tu só o anunciaste, ou se eventualmente vamos dar a volta. Porquê? Porque há dispositivos bons, capazes de correr este sistema, porque no limite o Windows, e eu acho que vai ser um sucesso o Windows 11, porque no limite é um Windows 10, mas já sem restos de Windows 8, Windows 8.1, acabou-se pequenos designs que vinham do XP e do 7, ou seja, e do Vista, muitas coisas do Vista. Pá, é finalmente um Windows criado, no fundo, do zero, mas com tudo aquilo que o Windows 10 já fazia, para melhor, o que é bom. Agora, por isso eu acho que, por ser algo muito, muito a nível design e style, do UI, etc., não deverá ter grandes implicações em requisitos mínimos para correr o sistema. Agora, é como diz o Miguel aqui, o Surface Studio 2 corre o Windows 11 porque apareceu no Twitter uma imagem a correr, nomeadamente de um insider, Windows Insider user que teve a oportunidade de ter o Windows 11 instalado no seu PC. E é assim, estamos a falar de um dispositivo, neste caso o Surface Studio 2, que começa a custar cerca de 4 mil e alguns euros. Portanto, e que foi lançado em 2018. Portanto, estamos aqui a deixar de parte um equipamento com 3 anos, altamente capaz de correr um sistema operativo só porque isto ou aquilo. Eu acho que aí começa o problema. Mas disso é porque nós estamos mal habituados, porque no momento em que a Microsoft lançou o Windows 10, na altura havia uma fragmentação maior do Windows, porque o 7 continuava a reinar, o 8 e o 8.1 não tiveram grande sucesso, e ainda havia muito XP. E o grande problema é que na altura apareceu-nos bem a todos. Qualquer PC neste planeta pode ter o Windows 10. A Microsoft está a permitir que tu atualizes de graça, tenhas um PC bom, mau, médio, com ecrã tátil, sem ecrã tátil, o que for. E agora estão-nos a dizer, ao final destes anos todos, se calhar calma aí, porque nem toda a gente vai poder ter o Windows 11. Claro que isto cai mal, mas a culpa, eu acho que não se pode culpar a Microsoft, porque até aqui foi uma balda. Neste caso com o Windows 10, tiveste 6 anos a atualizar, a deixar que todos os dispositivos corressem aquele sistema operativo. E agora estás a pagar um bocadinho por isso, porque no final de contas, e se o Filipe estivesse aqui diria, que interessa à Microsoft é vender PCs, porque enquanto vende PCs, vende máquinas com Windows, e enquanto vende máquinas com Windows, está a lucrar.
Portanto... Mas a Microsoft também, nós também não podemos estar à espera que a Microsoft, e este é um dos grandes, um dos problemas, por exemplo, a nível empresarial que tu vês na Microsoft, é que eles têm que suportar tecnologias antigas, sempre. E aliás, este ano, agora com o 11, o Internet Explorer cai. Graças
Finalmente.
A Deus.
Finalmente.
Mas o problema deste Internet Explorer cair é que há muitas aplicações empresariais que só funcionam com o Internet Explorer, só funcionam com aquele motor.
Nomeadamente as coisas que usam Java.
O Java já devia ter acabado, isso é outra história. A própria Oracle, eles mandam desinstalar o Java.
Ok, mas aqui em Portugal há plataformas, pá, falo da minha área profissional, há plataformas a nível dos tribunais e coisas do género que só funcionam com Java. E portanto, no dia em que o Java for abolido, muita coisa vai ficar a arder. Por isso, imagina, eu ok, esquece, não é oportuno, mas só para dizer que o Java, por exemplo, ainda é uma cena muito usada, pelo menos a nível da justiça portuguesa, e pode ficar aí, pode causar umas dores de cabeça se desaparecer até o Internet Explorer. Desculpa, sim, foi umas aspas.
Está aqui o Marco a dizer que o Internet Explorer não cai, é desligado. Basicamente é a mesma coisa, não é? Vem desligado, mas que o motor está lá, quero gostar de dizer, o motor continua a estar no Edge para quem precisar dessas aplicações que são algumas, por exemplo, no meu dia-a-dia, que funcionam. Agora, nós também não podemos é crer que a Microsoft simplesmente continua a suportar tudo e mais alguma coisa. É impossível. E se os computadores com mais de 5 anos não funcionam, o que é que eles vão fazer?
Eu acho que
5, 6, 7, repara, uma pessoa que tem um computador com 8 anos não pode estar efetivamente à espera que seja atualizável, não é, para sempre, não é? E depois tens uma questão, que é um computador que compraste há 8 anos, que na altura, não é, que computador é que era também?
É isso, mas a cena foi essa. Eu sei, eu quando te digo esta questão do upgrade free para Windows 10, etc., eu tenho aqui um PC em casa que até hoje tem Windows 10, que não merecia ter Windows 10. É tipo, era um portátil que comprei, não, sei lá, no secundário, bem antes do Windows 10 ser lançado, e nem foi de forma totalmente correta que o Windows 10 foi lá parar. Portanto, era a estratégia na altura. Hoje em dia já não é preciso. O Windows 10 está bem consolidado. No limite, as máquinas que concorreram o Windows 10, as que ficarem, e a Microsoft o que quer é tirar tudo que está para trás, ou seja, o 7 tem de desaparecer, provavelmente, o que existe do XP e do 8 igual, mas se a Microsoft conseguir dividir a fragmentação dos dois sistemas em Windows 10 e Windows 11 somente, fixe, acho que não há de ser uma estratégia, não acho que há de ser um objetivo que a empresa não queira alcançar. Agora,
cai mal. Vai ser suportado até 2025. Pronto, 25, depois aquilo entra em extended support e não sei o quê, até 2030 ainda há
para sim,
vai
sim.
acontecer, não é? Pá, olha, o Gonçalo estava aqui a dizer que a transição vai ser mega criticada, mas tem que ser, não é? Aquela cena tem mesmo que ser, senão nós não podemos andar para sempre a evitar a evolução com base no... Pá, o pessoal não tem hardware. Malta tem que fazer updates.
Cai mal porque efetivamente, e há pessoas que escreveram isto no Twitter aos pontapés, a Apple está a suportar com o último macOS que sairá no outono, a Apple está a dar suporte a PCs 2013, acho eu, 2013.
Tá bem, mas a Apple tem uma vantagem que é micro... Uma não, tem muitas pronto, vantagens. Que
é isso, a Apple é a Apple. E ninguém...
Não, eles têm o controle da plataforma em si.
E ninguém bateu palmas quando percebemos que o Windows 10 tinha 6 anos e andávamos aqui a suportar PCs com 6 anos. Portanto, PCs com 6 anos não, PCs com muito mais do que 6 anos, que por acaso têm o Windows 10 e que conseguem fazer updates a toda a hora, etc. Ninguém bateu palmas por causa disso. Acho que também não temos de estar agora a criticar, a apontar o dedo, porque de repente um PC de 2015 não tem um update.
Mas olha, se calhar uma coisa que nos está a falhar, para quem nos ouve do outro lado e não está, portanto, tanto por dentro do assunto, dizer porque é que a maioria dos computadores, ou a grande maioria dos computadores aí com 2 ou 3 anos, poderão não receber o update. Que eu posso já adiantar, por exemplo, uma das cenas, um dos requisitos, pelo menos à data de hoje, e que está presente na lista de requisitos do site da Microsoft, é uma TPM, uma Trusted Platform Module. O Daniel, melhor do que de nós três, saberá dizer melhor o que é isso, mas no fundo, para o pessoal que está lá em casa, se conhecerem aquelas chaves que existem de encriptação dos dados, a Yubico, por exemplo, é uma espécie de Yubico, mas para
sim, o TPM não deixa de ser um processador criptográfico também, não é? É aquilo...
Pois, por isso que eu estava a dizer.
Não, o TPM, eu também não quero entrar aqui, porque eu também não tenho um conhecimento super alargado sobre o TPM para estar para aqui a fazer de conta que percebo. Mas no fundo, de uma forma muito, muito leiga, o TPM, aquilo é um chip que está dentro do teu computador, que depois vai ajudar com a encriptação e também no sentido do Windows saber... e de conseguir depois gerar também chaves e não sei o que para encriptar o teu disco. Isto é uma das cenas que usa muito o TPM, já utilizava, não é? É o BitLocker, a cena que a Microsoft usa para fazer a criptografia do teu disco. Agora, o Windows 11 só vai funcionar com máquinas que venham com o TPM 2.0, se não tenho erro, não é? O pessoal estava aqui a falar, pensou que a versão tem que ser 2.0.
Sim, sim.
E se não tiver, não irá funcionar. E o Miguel estava aqui a dizer que já existe o pessoal no eBay, não é? A comprar disso, que custava $25, agora passou para os 90, que é os módulos que tu podes comprar e colocar. Obviamente, há várias coisas que o TPM faz, não só aqui. Por exemplo, o Chrome utiliza o TPM, várias aplicações utilizam para tratar de SSL, para criar chaves de encriptação e isso tudo. E só máquinas a partir de 2016, 15, acho que alguém também disse aqui, se não estou em erro, penso eu que foi o Marco que disse, não, o Apple Licas, exatamente, só computador a partir de 2016 é que vem com o TPM 2.0. E este então é um dos problemas, é um dos componentes que está a criar todo este buzz à volta do Windows 11 ser ou não compatível. Mas o pessoal tem que ter noção é que de facto isto é necessário Para tornar o teu portátil mais no sentido de estar encriptado, do BitLocker, por exemplo, não, aquilo, uma das coisas que o BitLocker utiliza para não te estar a pedir o raio da password ou a chave de encriptação de não sei quantos dias, que é longo para caraças, cada vez que tu ligas o computador é por causa do TPM, de estar lá e de garantir que não houve nada que tivesse sido alterado no teu portátil para permitir o arranque.
E há aqui outros dois, e desculpa Daniel interromper-te, há aqui outro ponto ainda sobre o hardware que tanto o Miguel como o Gonçalo referiram, ainda que comentários diferentes, mas que vão dar ao mesmo. Ou seja, no fundo o Gonçalo referiu que imaginem a quantidade de hardware que vai para o lixo, vai ser absolutamente incrível. Ou seja, estamos a assumir efetivamente que há um conjunto enorme de PCs que vão tornar-se obsoletos, ou pelo menos não vão poder receber a última versão do Windows, e de algum modo estamos a considerar que as pessoas que os têm ou que têm esse tipo de dispositivos vão trocá-los. Por outro lado, o Miguel refere também que é triste pensar que houve pessoas que compraram um PC em 2020 e que, teoricamente, só conseguiram ter o Windows 10 lá e por mais 4 anos e que depois, no fundo, perdem o suporte. É assim, malta, acho que também temos de ver esse ponto, que é, a Microsoft fez isto, ou adotou este tipo de estratégia, porque não houve um ano melhor nos últimos 5, 6, 7, 10 anos do mercado de PCs do que o ano passado. Toda a gente comprou PCs. Toda a gente, claro que não toda a gente, mas há pelo menos uma pessoa que nós conhecemos que comprou um PC para trabalhar em casa, ou simplesmente porque iria comprar e aproveitou. Porque o ano passado foi mesmo um ano atípico naquilo que foi. E o Windows 11 baseia-se imenso nisso, que é a tua capacidade de trabalhar em casa, de trabalhar remotamente, foi para isso que ele foi desenhado. Foi para isso que, no fundo, ele aprimorou o Windows 10 nesse sentido, porque efetivamente houve imensa gente que teve de trocar dispositivos. E não vou acreditar, eu nem vocês, acho eu, que as pessoas acabaram por comprar todas elas, ou as empresas, ou os dispositivos obsoletos, ou que não receberão o Windows 11. Acho muito complicado. Agora, também não podemos esperar que um dispositivo de 300 ou 400 euros, que efetivamente não vai poder receber...
Cena, não é?
Sim, tipo, a Apple não te vende um PC de 400 euros ou 300 e depois dá-te o macOS de 7 anos. Não, vende-te um PC de 1000 e tal, capaz, altamente capaz, e efetivamente dá-te suporte para isso. E vocês podem sempre dizer-me, sim, mas a Microsoft também lançou um Surface Pro em 2017 que não receberá Windows 11 à partida.
Sim, aqui, tá bem. Aqui a cena passará também. Imagina, até aqui tu pegavas, sei lá, okay, com a pandemia e com a loucura das criptomoedas, isto que eu vou dizer não é tão verdade, mas em 2019 tu pegavas em 300 ou 400 euros, compravas meia dúzia de componentes e o Windows 10 lá para dentro e ele funcionava. Agora pode não ser tanto assim porque precisamente começa-se a querer restringir o mercado, quer por uma panóplia de equipamentos que vai sendo lançada e comercializada pela própria Microsoft, mas também para evitar os tão aclamados blue screens e não sei o quê, e a fama às vezes inglória da Microsoft. E é isso que pode acabar um bocadinho. Acho eu.
E está certo, João, mas até pegando aqui num comentário do Gonçalo, que refere isso mesmo, ou seja, e a Microsoft já passou por isto no passado, os developers não vão estar a programar para o passado, ou seja, se não recebermos o Windows 11, ou se os PCs não recebem o Windows 11, então daqui a 5 anos, para além de updates, os utilizadores do Windows 10 não terão apps para correr nos seus dispositivos.
Principalmente na Store, não?
Principalmente na Store, e era aí que eu ia. Ou seja, eu acho que as aplicações que já existem para o Windows 10 vão sempre existir, pelo menos as clássicas e que não implicam Microsoft via Microsoft Store. Mas também quem se mantiver até 2025 com o Windows 10 é porque não usa aplicações da Microsoft Store e provavelmente nunca usará. Agora, eu queria saber a vossa opinião sobre a estratégia da Microsoft e aquilo que foi apresentado no que toca à Microsoft Store. Até posso começar pelo Daniel, porque por um lado sinto que a Apple, ainda que ninguém tenha referido, esteve bastante presente ali. E gostava de saber o que é que tu achaste. Porque no fundo, Daniel, como tu sabes, a Microsoft cedeu finalmente ao facto de provavelmente a Store, a sua própria Store, nunca vir a ser nada de estonteante e acabou por permitir que aquela loja seja um marketplace de outros e estes podem atuar da forma que quiserem, desde que corretamente, como é óbvio. E todo o lucro e toda a receita dali proveniente será para eles.
Sim, se tu tiveres a tua loja, não é? A tua plataforma a correr no marketplace, sim.
Se tu tiveres o teu próprio marketplace dentro do marketplace. Ainda não percebi bem o que é que eles querem dizer ali, ou seja, o que é que aquilo é. Eu sei que isto é um modelo que já existe noutros, sei lá, é como se fosse um Trivago, que de repente tem dentro do Trivago ainda encontras o Booking e encontras outras plataformas similares.
Hotel.
E, no fundo, a primeira empresa a dizer que sim e que foi referida na apresentação foi a Amazon. Ou seja, tu vais poder instalar aplicações Android no Windows, uhum, através da Amazon, sim. App Store.
Da App Store da Amazon, sim.
Não sei como é que se chama. O que é que tu achaste?
Repara, começa, faz sentido tu teres uma loja de aplicações. Todos nós hoje em dia estamos habituados a ter uma loja de aplicações nos telefones, certo? E faz sentido, acho eu, para a Microsoft, visto que também a ideia é, obviamente, para chegar cada vez a mais gente, eu acho que faz sentido existir um sítio onde as pessoas possam ir fazer download de aplicações e de uma forma que nós esperemos que seja mais segura, não é? Que haja mais controle das aplicações que lá estão. E essa é a minha única cena com esta questão de poderes ter, daquele ser só um marketplace, haverá algum controle das aplicações, não haverá, que passará por alguns cheques, não sei, é uma cena que eu acho que eles deveriam depois de ver e de vir dizer. Agora, faz sentido, e depois obviamente que isto estará relacionado com depois todas as restrições que tenhas no sistema ou não. Pá, imagina que tu, obviamente que no Windows vais sempre conseguir sacar aplicações de onde tu quiseres instalá-las, mas imagina que por omissão aquilo venha a dizer que tu só consegues instalar aplicações que faças download na Store e que se não quiseres, pronto, podes ir lá e desativar essa opção e sacar de onde tu quiseres. pronto, da mesma forma que o Android diz, né, tens lá a opção de instalar os APKs, pronto. E a Store faz algum sentido, ou melhor, faz todo o sentido que exista para isso mesmo, vai ser um aglomerador de aplicações, onde eu pessoalmente espero que exista algum controle de qualidade, obviamente. E que depois, pronto, agora esta cena de tu poderes lá ter a tua marketplace, é que não estou bem a ver. A cena de instalar aplicações Android, pronto, lá vai o BlueStacks embora, não é? Acabou, morreu. É assim que se acaba com o modelo de negócio de uma empresa. E pronto, e agora vais conseguir instalar então as aplicações através da Amazon. Pronto. Provavelmente
achas...
as APKs também, não é? O Marco está aqui a dizer, não sei, mas à partida fará algum sentido.
Achas que, well, o Satya falou no, na questão do iMessage, que estaria totalmente aberto a ir para lá, mas eu não, aí não acredito. Mas achas pelo menos que...
Mas o iMessage não vai, a gente já sabe.
Achas que pelo menos outras aplicações de serviço Apple poderiam estar presentes na Store? Achas que seria possível?
Opa. Olha, eu acredito que o Music talvez dê um salto. Se bem que lá está com os APK, depois podes instalar o Apple Music do Android, não sei o quê. Acredito que isso possa vir a acontecer. Mas não estou a ver mais nada. O FaceTime, aquilo que aconteceu agora, eu acho que é a revolução do FaceTime em 10 anos. Só daqui a 10 anos é que se calhar vamos ver uma aplicação de FaceTime noutros dispositivos. Se bem que, sinceramente, quando eles lançarem uma aplicação de FaceTime, lançam tudo junto, da mesma forma que o Microsoft agora é Teams em todo lado, não é? Por cima, agora podes ter o teu Teams profissional e o teu particular, o teu pessoal a correr ao mesmo tempo no desktop. Aliás, o Teams teve um ênfase gigante no Windows 11, não é?
Já lá vamos.
Não estou a ver a Apple a pegar e a meter. Não acredito.
Well, se me derem um music ou um podcast em condições... que não tenha de ser pelo iTunes, o iTunes do XP já ficava feliz. Ainda era o que eu usava. Era ali no coisa, a aplicação que eu tenho. É o iTunes pela Store, que é tipo um XP.
Mas olha, pá, e tu, faz Joel, sentido, faz sentido.
Vais querer usar o TikTok no PC?
Olha, eu por acaso nem TikTok tenho. Mas ou tenho falta de tempo, alguma das duas questões. Mas o que eu na esteira daquilo que o Daniel dizia, eu na verdade eu acho que a Microsoft já vem fazendo isso de ir colocando coisas na App Store. Tens até, sei lá, tens alguns nomes sonantes até do mundo gaming, ainda que isto não seja bem um jogo, nomeadamente o novo Microsoft Flight Simulator e não sei o que também está lá na Microsoft Store. É claro que, pá, e eu contra mim falo, em tempos, e hipoteticamente falando, é claro, Eu via pessoas a fazerem downloads de coisas pouco legais para instalarem no computador, mas só via, não era eu que fazia. E então, pá, nessa altura, essas pessoas que eu via faziam mil coisas, 30 por uma linha para meterem em determinada aplicação ou jogo que ia funcionar. Entretanto, essas pessoas foram percebendo que, se calhar, o dinheiro que vai sendo pedido, que também os valores começaram a ser mais humildes, face à comodidade e ao suporte das aplicações ou dos programas ou o que forem, se calhar vale a pena comprar a via oficial. E portanto, eu fui vendo esses amigos, e eu também concordo com a cena de é muito útil tu teres um aglomerador de softwares no extremo, softwares, de jogos, de aplicações, do que quiseres, bem completo, porque no fundo, até nem que seja por uma questão de comodidade, ok, se tu és um garoto, se és um moço de 12 anos, provavelmente não tens dinheiro para comprar um Office 365, mas se calhar se és uma pessoa que trabalha e tal, e tem o seu dinheiro e quer comprar uma cena qualquer, um reprodutor de música, o que é, se calhar diz, pá, ok, olha, isto aqui está na App Store, tipo, 2€, está-se bem, vamos embora. Isto em princípio funciona, se está aqui funciona e tal. E portanto, teres uma App Store recheada é sempre uma cena fixe. E prova disso é que, repara, a Google Play Store funciona muito bem em oferta, porque às vezes em qualidade da oferta nem tanto, a Apple Store igual, e portanto, se a Microsoft lançasse uma, não é lançasse, se assegurasse que conseguiria ter alguma coisa desse género, seria bom. Mas também, e usando um bocadinho o exemplo da Google, será difícil tu teres sempre os padrões de qualidade assegurados a partir do momento em que Windows é Windows. Windows é praticamente open source. E portanto, pá, a cena se, é muito possível de tu meteres um software na App Store que possa
quando
ser menos
open source,
legítima.
Que é aberto, que é open source, não é?
Sim,
no sentido de poderes correr, no sentido de poderes instalar aquilo que tu queres e correr.
Exatamente.
Mas a cena da Store... Não, é isso que estás a dizer. A cena da Store é o facto de conseguires ter lá uma carrada de cenas instalada, não é? Uma carrada de cenas, tens lá uma oferta de cenas.
É um aglomerador.
E depois eu acho que os pagamentos, não é? Como aquilo está lá tudo junto e não sei o que, é mais fácil de comprar. Sim. E depois não há a cena das licenças. Sim. E tens uma chave. Sim. E perdeste o e-mail e não sei o que. Vamos ver.
Uma das cenas altamente que eu curto, por exemplo, quando mudo de smartphone ou quando tenho que fazer reset ao meu, é precisamente isso. Eu faço login com a minha conta de e-mail e ele até já sabe quais eram as aplicações que eu tinha e pergunta: queres instalar as mesmas? Ok, pronto, siga. E ele instala sozinho. Estás a perceber? Enquanto que se eu formato o meu computador e geralmente faço pelo menos uma vez por ano, eu sei que vou precisar do dia todo para meter o PC mais ou menos como estava. Instalar o Office e depois instalar não sei o quê, mais não sei quando, não sei o quê, e configurar microfones e tal.
Mas
tal, tal.
Começava, mas não ia deixar.
Mas a cena é essa, é como diz o João, porque se tu tiveres, se a nossa experiência, que é assim que se calhar deveria ser hoje em dia, estamos em 2021 e para nós essa realidade do telefone em que tu formatas o telefone ou compras um novo e metes a tua palavra, passa uma vez, chega e sobra e de repente tens todas as aplicações e wallpapers e tudo pré-definido e bem composto, no PC não existe. E a única forma que tu tens de combater isso, e é possível fazê-lo, por exemplo, no Windows, é se tu fores à Microsoft Store, vês quais são as aplicações que tinhas instaladas e fazes o download todas ao mesmo tempo. O problema é, das aplicações que nós usamos diariamente no nosso PC, quantas é que são da Microsoft Store? E... Epá, são pouquíssimas.
Ora, mas são pouquíssimas porque elas ainda lá estão poucas, não é? Ainda estão lá
mas,
poucas.
É, mas mesmo a Store, e não é só isso, a Store em si no Windows 10 é muito confusa, eu acho.
A Store veio mal.
Sim, mesmo os updates, por exemplo, das aplicações, aquilo não funciona em condições. É estranho saber se já fizeste, se não fizeste, se instalaste, se compraste. Não é intuitivo.
E é bom eles estarem a mudar a Store, ela está bem mais, com o Windows 11 vai ficar clean, vai ficar finalmente bem categorizada em Store de aplicações, jogos, filmes, músicas. Vais poder perceber bem o que é que está a passar, ir diretamente ao developer com facilidade. Não é? É algo que podes fazer hoje, mas é mais complicado. Pá, e não vai ter mix design entre Windows 8, 8.1 e Windows 10. É Windows 11. Eu acho que, e podemos querer até avançar aqui, eu acho que esse é o grande fator diferenciador do Windows 11 face ao anterior. E é por isso que o nome é diferente e tudo mais. O Windows 11, de todas as vantagens que pode ter, se calhar a maior e o aspecto mais diferenciador de todos eles é o seu design. Há quem diga que é parecido com o MacBook, há quem diga que é mais Apple do que outra coisa qualquer, há quem diga que se calhar vai ser confuso ter o símbolo do Windows centrado e todos os outros ícones. Well, se a resposta for essa, se isso for correto, as pessoas podem sempre deslocar a barra toda para a esquerda novamente, se lhes fizer muita confusão, a não encontrar essa opção. Eu não sei o que é que vocês acharam do design. Eu acho sinceramente que sim. É mais parecido com aquilo que tu vais ter no macOS, nem que seja pelo ponto de, pela primeira vez em anos, o Windows não vai ser totalmente reto. Não vai ser à base de quadrados e de vértices e de LED ícones que são simplesmente brancos num fundo de cor escura, ou escuros ou negros num fundo de cor clara. Vai haver muita mais transparência no design, mas isso já vinha sendo aplicado no Windows 10, mas uma vez mais, havia sempre
pequenas... Do Aero, não é?
Sim, e havia sempre pequenas cenas que vinham de trás e que algumas tiles não ficavam bem com transparência, mas a transparência estava lá, pá, coisas assim. E agora não, tu disseste, ok, isto é tudo do zero.
Há um cuidado com o design, não é? Tem que haver. Tem que haver, porque as pessoas cada vez mais, repara, cada dispositivo que tu usas, hoje em dia, até o raio de uma varinha mágica tem um ecrã, quase, não é? Tudo aquilo que tu, qualquer coisa com que tu interajas hoje em dia tem uma interface minimamente cuidado e faz todo o sentido o teu computador também ter. A cena da barra, por exemplo, estar no meio, eu acho que faz sentido, e nós, as pessoas têm que começar a olhar para trás e pensar que, pá, os monitores eram minúsculos, não é? Eram quadrados, de repente passamos todos para 16:9, cada vez temos ecrãs maiores. Pá, quem tem um monitor de 40 não sei quantas polegadas ou 30 NG super wide tem a barra do lado esquerdo, lá ao fundo, não é?
Por acaso nunca tinha pensado nisso. Mas faz muito sentido.
E tu estás ao centro, aquilo que eles dizem que tu estás no centro faz sentido.
Logo, o mais básico dos comandos, que é clicares na tecla Windows e veres o que é que se passa, o que é que te interessa, o que é que vais procurar, faz sentido estar no centro. E é como estás a dizer, já nem todos, eu tenho aqui um 13.3, pá, é pequeno, mas se calhar se tiver num de 32 ou maior, 48, não sei, eu não vou estar com paciência para estar.
Imagina,
sempre a olhar para o canto.
Os dois ecrãs da Samsung, aquilo da PS360, não é?
É isso.
Tenho que olhar para trás quase para ver onde está a barra de iniciar. E depois repara-se, isto também é outra cena, né? mudámos dos retângulos na barra de iniciar para os quadrados, não é? As cenas começaram a ser quadradas, agora tens os ícones, que faz todo o sentido. Isto, lá está, há uma mudança que eu acho mesmo de paradigma, que é pegar e dizer, tu estás, isto é feito para ti, para o utilizador, e o pessoal tem mesmo que esquecer aquela cena do iniciar, de certeza que vai haver, aposto, não é? Que vai haver uma aplicação qualquer para mudar esta treta toda e voltar a ser tudo como era há 15 anos atrás, mas as pessoas vão se habituar. Pá, e o design eu acho que, eu gosto.
Mas estás-me a falar de quê? Da questão de estar no centro em vez da esquerda?
Sim, repara, mesmo
ainda não, mas não vai ser...
que não gostam disto, não é? E que...
Não vai ser preciso, essa opção está disponível.
Não só isso, mudar mesmo assim, o menu de iniciar e passar a ser tal e qual como era antigamente, não é? Isto, eu gosto das alterações, acho que está mais macOS. Epá, eu não quero mesmo entrar por aí, porque se nós dissermos que está mais macOS, o macOS está mais não sei o quê, e vamos...
Está mais macOS porquê? O macOS também mudou e ficou mais iOS quando a Apple finalmente decidiu colocar os ícones mais standardizados, etc., com o mesmo tipo de design, etc. Pá, vem tudo de... São mudanças que são necessárias. Não acho que seja mais macOS. O Windows tinha de mudar, alguns. A única vez que tentou...
Que eu acho super interessante com que a Microsoft fez. A Microsoft foi buscar developers que faziam aplicações para Windows Mobile. E eu sei pelo menos dois que tenho visto no Twitter que faziam aplicações, deixaram, pá, eles desapareceram por completo e agora vieram dizer que trabalharam no development da Store. Pá, acho, lá está, é mesmo aquela cena de começarem a olhar para a Store, para as pessoas, como entregar mais valor no próprio Windows. Pá, só espero que não andemos a levar com publicidade a torto e direito na barra de iniciar.
E ainda sobre isso, e até se calhar até passo ao Joel, uma das novidades também, Joel, e diz-me até que ponto é que achas que isto pode ser útil no teu dia-a-dia, já está meio que implementado no Windows 10, a Microsoft já está de género, ok, vocês vão habituem-se por favor a isto, porque vai estar alguns presente no vosso PC, tu fazes uso daqueles widgetzinhos que eles criaram, ou ainda só te têm que mudar na barra de tarefas, ou tiraste já?
Olha, eu... Tirei os widgets. Lembra-me do tempo para aí do Windows Vista, onde tinhas no canto superior direito o blocozinho de notas, e aí sim, na altura, eu usava bastante, e até sinceramente, principalmente se eu tivesse um monitor ultra-wide e não sei o quê, acho que aí fará sentido. É claro que eu sou um bocadinho paranoico com o desempenho do PC, e então, tipo, é tunar o máximo. Quando formato, vou logo a tipo... elimino tudo o que é malware, não, tudo que é software secundário, caraças, e elimino tudo e vou às configurações avançadas de PC, a meter processador ao máximo, sempre siga, pronto. Portanto, eu sou um bocadinho maluco com isso e, portanto, se eu visse que o bloco de notas, enquanto widget, por exemplo, que estava a consumir uns recursos consideráveis, eu provavelmente não o ia usar. Em todo o caso, pá, dependendo da forma como eles coloquem os widgets em si, pode ser uma cena fixe. Pode ser uma cena fixe. Por exemplo, nós no Windows temos aqui esta... temos aqui este iconezinho das notificações, que geralmente fica no canto inferior direito. Pronto, até era fixe. É claro que agora no Windows 11 será diferente, mas até era fixe teres uma cena, ou seja, um menu oculto, onde com um único clique tinhas ali, por exemplo, o teu bloco de notas, ou o quê? Assim, uma cena, um widget que não estava sempre presente, mas estava à distância de um clique, estás a ver? Era uma cena fixe. Não sei se saberá, se será essa a cena da Microsoft ou não. Mas pá, widgets em geral, mesmo no smartphone Android, que é uma cena tão 2011, uso pouquíssimos, no PC em geral acredito que não terei muitos, a não ser um mero bloco de notas.
Eu também acho um pouco, pá, queria habituar-me a usar. A integração deles no Windows 10 ainda não é fantástica. E, aliás, eu acho que há muitas coisas que agora não parecem fantásticas no Windows 10, a nível visual, principalmente, porque já sabemos o que é que vem aí. Mas acho que pode ser bom, desde que dê para personalizar, muito bem personalizado, ou seja, é preciso que o pessoal invista tempo ali, que é algo que eu dificilmente acredito que muita gente fará, não acredito. Mas se investires efetivamente algum tempo, é um bom resumo daquilo que tu tens, daquilo que se calhar te interessa, seja a nível de saúde, financeiro, desporto, etc. Mas pronto, são outras
mas aí também dependerá um bocadinho das aplicações que estejas a meter como widget, né? Se meter, sei lá, uma aplicação qualquer que não existirá, mas imagina que existia uma aplicação qualquer da Apple compatível para ali, enquanto conseguisses ver as tuas cenas do Apple Watch, por exemplo, e tal, porque hoje dormiste 6 horas, olha, vai dormir, tipo, imagina que estavas a ver uma série, era fixe, mas eu sei que não vai acontecer, mas era fixe, imagina que era 11h30 da noite, estavas a ver uma série e o PC detectava que tinhas dormido pouco tempo na última noite, era fixe o PC dizer assim, olha, se calhar era melhor ir dormir, dormiste pouco, pima, por causa do widget, estás a perceber, sincronizava, mas isso não vai acontecer. E isso até era um widget interessante. Mas de resto não estou a ver. Eu acho que é só.
Mas isso vai ser aberto, não é? É como tu dizes. Pois cada um mete as cenas que quer, não é? Aquilo só mesmo. Aquilo acaba por ser mesmo tipo tiles, não é? Aquela ideia do que eram as tiles antigamente, de teres ali a meteorologia, o calendário, não é?
No fundo faz lembrar um bocadinho a Apple também, ou seja, são tiles. Tal como a Apple não é que tenha apresentado tiles, mas quando a Apple apresentou pela primeira vez os widgets com o iOS 14, foi mais ou menos isto que uma pessoa sentiu. São live tiles elegantes, que ficam bem, porque foram todas feitas a pensar da mesma forma, têm o mesmo tipo de design, de visual e de linguagem. E depois só altera na matéria e pronto, e tu has de curtir vê-las ali.
O João vai ter uma certamente, que é com os preços das criptas. Vai ver?
Sim, então, diz que não. Segundo, diz, né? Que se não houvesse ali um chart...
Estás a ver? Olha, vende tudo, vende isso, tudo.
E isso poderia... Opa, só não teria, gostaria de ter uma, pai, do CoinMarketCap. Aí isso era fixe. Agora, uma da Binance, por exemplo, acho que não teria. Acho que não teria, por uma questão de segurança.
Mas existe a possibilidade, não é? Está aí a oportunidade para isso. A cena é essa.
Sim, é isso. As empresas têm de perceber se é isso que querem fazer. E se querem investir na store. Mas, entretanto, e porque falamos de aplicações Android, que pode ser uma forma da Microsoft, por exemplo, competir melhor com os Chromebooks, também temos o facto do design ter sido todo alterado. E vamos ser francos, a Microsoft alterou a pensar naquilo que foi o último ano. Vocês viram que não só temos o utilizador no centro, utilizador esse que provavelmente no último ano usou um monitor em casa, e como disse o Daniel, faz todo sentido termos uma barra de tarefas central e não posicionada à esquerda. Tivemos ainda novidades do ponto de vista, e agora estou-me a falhar. Tivemos a questão das janelas. A Microsoft finalmente, pá, daquilo que eu uso no macOS e aquilo que uso no Windows, acho que agora sim no Windows 11 há aqui uma junção, ou no fundo uma melhoria significativa naquilo que é a nossa possibilidade na escolha de como queremos dividir o ecrã, se queremos dividi-lo em dois, em três irmamente, ou uma delas com maior destaque. Saber que quando tenho uma divisão aplicada num monitor externo, saio de casa ou paro de trabalhar naquele momento, vou almoçar, quando regressar, posso ligar novamente o computador àquele ecrã e o Windows terá memorizado como é que eu tinha à disposição das minhas aplicações. Há também outro aspecto que foi referido aqui pelo Apple Leakers, que é os gestos nos táteis vão ser iguais aos da Apple. Este é outro ponto, não que seja igual ao da Apple, claro, mas a Microsoft também apostou bastante na reestruturação do Windows do ponto de vista tátil, porque a brincar, é uma empresa que tem apostado imenso nas funcionalidades táteis do Windows, e há inúmeros fabricantes que vendem portáteis com ecrãs táteis ou vendem tablets. Eu não sei se vocês já alguma vez tiveram alguma experiência com um tablet Windows, mas digam-me o que acharam, sinceramente. E depois falamos um bocadinho sobre isto.
O tablet foi só um Surface, né? Pá, mas não. E o XPS, pronto, mas aquilo lá está. O ecrã não sai fora. Pá, mas o Windows lá está, aquilo não é desenhado para usar com o dedo. Agora parece que há alterações a pensar nisso mesmo, não é? Pá, mas a cena de, para mim, a cena de usar o dedo no Windows é sempre. Para mim é contra a natura, sabes? Naquilo é, pá, é estranho.
O
agora, com
o
11,
dedo no Windows, o dedo no Windows até aqui tem sido sobretudo, e atenção que eu falo, mas não tem nenhum dispositivo tátil, com o Windows, é sobretudo para substituir o rato. E quanto a isso, opa, pode dar mais ou menos jeito. Porque de resto, enquanto experiência de utilização, não é? Não tens muito mais. Agora, claro que o Windows 11 parece, sobretudo, tão bem desenhado para aí. Até
o próprio teclado, que aquele é um teclado Android com o Swift Key, não é?
Exatamente.
Basicamente. Foi isso que eles fizeram, certo?
Foi isso que eles fizeram, ou seja, as grandes alterações do ponto de vista tablet ou ecrãs táteis no Windows são essencialmente, eu diria, três ou quatro. Efetivamente, se tu destacares o device, antes já acontecia, mas de uma forma muito mais sutil, agora sim o Windows vai adaptar-se, sem haver a cena de ter de pôr modo tablet, etc. O Windows vai adaptar-se ao facto de tu estares a trabalhar apenas com o ecrã. Neste caso, por exemplo, se pegares num Surface e tirares o teclado, é um caso um pouco excepcional, mas pode acontecer. O Windows vai adaptar-se, os ícones e tudo aquilo que os envolveu vão ficar ligeiramente mais separados e mais destacados. Há um conjunto de animações distinto no que toca à rotação do ecrã, que até hoje, desde o Windows 8, que foi sempre muito mau e que agora vai mudar e vai ser muito mais fluido e responsivo, no Windows 11. E por outro lado, toda a interação que tu tens com o teclado, que agora é cada vez mais é mais personalizável e mais complexo, ou mais completo, no fundo. Ou seja, podes redimensionar, podes usar a escrita por gesto. Já podias antes, mas era diferente e o teclado era muito mais fixo, era muito menos amigável do utilizador. Tudo isso vai mudar. Então, mas esquecendo alguma cena que é importante também, ainda no tátil, que não me lembro o que é, que vai mudar também.
Para mim, uma das cenas que faz grande diferença, daquilo que eles falaram, é mesmo quando está em modo tátil, estamos a falar dos targets, vamos dizer assim, não é? Porque, opa, um botão é um botão, mas aquilo na verdade tem um target invisível, não tem um alvo, que aceita input.
Sim, é como,
E a forma
well,
disso mudar.
É como a questão do keyboard, a primeira vez que implementou no iPhone e estava. Eu já vi este vídeo não sei quantas vezes, lembras-te? Que é tipo, como é que a tecnologia que é? Mas e agora? As teclas são todas pequenas. E ah, mas vamos fazer com que o software assuma que depois, digamos que, sei lá, do...
É provável que tu vás carregar naquele botão a seguir.
E ah, tu depois do J e do O, ou vais carregar num A para João ou num E para Joel. É tipo, não há grande... Ou num G de para jogo. Pá, não há grandes cenas. É um bocadinho isto. E a outra mudança radical que vai haver nos tablets ainda, ou no fundo no modo tátil do Windows, pá, nem sei como é que isto não aconteceu antes, que é os gestos que tu aplicas no trackpad de um PC, neste caso de um teclado Surface, vão ser os mesmos que tu vais usar no ecrã quando quiseres fazer algo. Ou seja, queres fechar todas as aplicações ou redimensioná-las, vais para baixo, com quatro dedos. Queres mudar de aplicação, fazes um swipe com três dedos. Pá, finalmente, qual foi a dificuldade até hoje? Não percebo. Tu vais poder finalmente usar os gestos do rato ali, que eu acho que aí sim faz sentido. Mas pronto.
Estava-me a lembrar do quão fixe seria se a data Windows Phone ainda fosse uma cena fixe e vigorante. E o Pedro Rios, porque ele era um grande fã do Windows Phone, mas agora sim estaríamos a iniciar uma cena catita, mas dizias, ias dizer alguma coisa, Daniel, desculpa.
Não, mas a cena dos gestos só faz sentido, não é? Pelo menos era o que Pedro estava a dizer. Tu sabes os gestos que tens que usar no trackpad, sabes os gestos que tens que usar no ecrã, é a mesma coisa. Mas isto, por exemplo, aquela cena agora que também tens aquela cena de manter... Tens tipo os grupos de janelas, não é? Como se fosse um grupo de janelas. Em que tu tiras o... Pá, se estiveres usando um monitor externo, quando sacas o cabo fora, aquilo guarda-te, não é? Memoriza-te como é que estavam as janelas e quando voltas a engatar, volta-te a abrir.
Sim, e mesmo se o Windows perceber que... Ou tu próprio definis no Windows. Pá, eu quero usar o OneNote com o Outlook, por exemplo. É uma coisa que eu curto fazer, curto tirar essas duas lado a lado porque, pá, porque me dá jeito, tiro nota, pá, não sei, inventei. Tu podes definir que isso é um grupo de aplicações que tu queres ter. Tal como aconteceu quando a Microsoft lançou o Surface Duo, havia grupos de aplicações que também podias uma no ecrã e um no outro, e eles implementaram isso no Windows 11. Claro que aqui pode ser no mesmo ecrã.
Será que mas... o Windows usa o Duo dele?
Não sei se usa. Well, usa.
Não.
Usa.
Estava aqui a pensar, e o Windows 11 no fundo remodelar aqui a experiência de utilização, mas também importa, a meu ver, também que haja alguma promoção mais próxima do consumidor final daquilo que são as potencialidades do Windows, neste caso do Windows 11. E eu dou-vos um exemplo. Por exemplo, Uma das cenas altamente que eu tenho usado e descoberto nos últimos meses são algumas das potencialidades que o Windows 10 tem em praticamente todos os computadores, se não em todos os computadores, e que não é publicitado. Eu descobri porque o algoritmo do YouTube manda-me para um vídeo meio manhoso e não sei o quê. Que é, por exemplo, o pessoal que aqui está, se tiverem na caixa de comentários ou em qualquer outro sítio que está a escrever, se clicar na tecla Windows Key, que tem uma bandeirinha do Windows, e carregar mais ponto final, ou seja, Windows Key, ponto final, abre-lhes uma janela com emojis e podem usar emojis. Isto funciona aqui no chat dos comentários, funciona em qualquer sítio quase que estejam a escrever. Uma cena altamente que não é publicitada. Outra cena altamente que até há poucos anos era exclusivo, ou era quase só a Apple. Aliás, o Filipe tantas vezes me deu o rosto quando eu disse ei, tal, porque tens que fazer não sei o quê. Imaginem, se quiserem tirar um print screen a uma determinada área só e não a janela toda, fazem o Windows Key mais o Shift mais o S, Windows Key, Shift, S e tiram um print screen à área que quiserem. Pronto, isso é uma potencialidade que efetivamente
Peraí, só para ajudar quem está a ouvir, isso é um Command Shift 4 no macOS. E o emoji é um Command Control Space. É só para nós.
Mas aviso já. Não, mas eu não vou interromper nenhum de vocês. Peço já desculpa. O Filipe tem razão, o Joel tem razão também, porque o Filipe no início, Pedro, Windows, lá lá lá, Command Shift 4, lá lá. A Microsoft implementa isso, mas juro-vos, é tão melhor. Eu nunca consigo fazer prints bons no macOS porque eu não sei para onde é que eles vão.
Vão para o desktop.
Porquê? Porquê? Porque quem é que pediu para ir para o desktop?
Depois podes mudar. Então para onde é que vão os Windows?
Os do Windows não vão para lado nenhum, tu fazes Ctrl-V e metes onde tu quiseres. E editas com a caneta.
No Mac tens outro tanto, se quiseres por isso.
Editas com a caneta.
Mas estás a ver, o que falta... O que falta
oh, my God!
O que falta é que tu provavelmente vais, sei lá... Tu vais a um sítio qualquer, onde, sei lá, eu vou sair à noite com o pessoal da minha idade e pergunto, se tivermos 10, eu pergunto a 9 pessoas... às restantes 9, não é? Comigo somos 10. Perguntar às restantes 9 se sabem alguma coisa dessas cenas e eles não sabem, ainda no
mas
máximo sabem.
Não querem até... saber, mas porque o pessoal não quer saber, não é?
Mas é útil, mesmo.
Sim, não deixa de ser. Peraí, não deixa de ser. E se for preciso, ainda vão instalar uma app, uma aplicação qualquer que vai fazer
por
isso,
exemplo...
tipo um light screen ou screen light ou caralho, como se chama isso. Por exemplo, uma das cenas que eu acho super interessante é o Windows V, não é? É o Windows V.
Estou
a falar do...
Sim, sim.
Estou a falar do... Epá, o Clipboard Manager do Windows. Epá, eu uso no Mac, não é? Uso, instalo uma cena à parte, mas acho super interessante ter um Clipboard Manager. Aquilo dá jeito para teres, para veres o que é que tu meteste no Clipboard.
Podes fazer quantos prints tu quiseres, como o Joel ensinou agora mesmo, e estão lá todos.
Não, daqui a um bocado estamos a falar do OneNote e que podes meter no
Dynamic
Apps e o Fluid Apps e não sei o quê. Não, daqui a um bocado estamos aqui.
O nisto. Joel disse bem e deu mérito ao Filipe e à Apple, mas a Microsoft, eventualmente mega atrasada há 15 anos, fez uma cena mais útil. Eu acho muito mais útil. E tem os dois, portanto, sim, não há cá coisas.
Sim, e está aqui a dizer o Marco Batista o que é mau, porque se fizeres dois print screens seguidos, perdes o primeiro porque já não está na memória. E isto não é verdade. Isto não é verdade. Não. Eu não sei dizer como é que se faz em concreto, mas sei que, pá, consegues, através de outro atalho qualquer, consegues ter acesso a, sei lá, tipo, há 10 print screens atrás. Inclusive é depois de teres desligado o PC. Eu é que já não me lembro do atalho. Mas isso e é altamente giro. Ora, tirei um print screen ontem e ele ainda está ali na memória. Algures, não sei onde, mas é muito fixe. Mas em tempos tão bem, aliás, umas destas dicas. Tem que ser dado mérito porque ele fez um vídeo sobre isso. Vejam o canal do Bernardo Almeida, ele também fez um vídeo há alguns tempos, meio ano para aí, sobre isso, e deu algumas destas dicas. Se bem que eu até vi noutro canal brasileiro, que já não me lembro sequer como é que se chama, mas vocês que gostarem um bocadinho assim de... do Windows em geral e gostarem destas particularidades,
keyboard shortcuts for Windows.
É que uma pessoa fica maluca com... Pá, é que efetivamente há ferramentas bué da úteis e atalhos bué da úteis. Imagina, por exemplo, uma cena que é altamente... Eu também não a sei fazer, mas já soube. Uma vez tive que fazer.
Não sei, mas...
que é, imagina, como definires atalhos para determinadas teclas no PC. Certamente é fácil, é só ele procurar provavelmente atalhos e não sei o quê. Mas eu tenho um dos atalhos que já vinha nativo aqui no meu PC e é a cena mais útil, ou das mais úteis que eu tenho neste meu PC, é o FN e o Enter do numpad, do teclado dos números, que me abre a calculadora. Eu uso isso diariamente e acho que esta liberdade que o Windows te dá, pá, é uma cena altamente e mais, e ainda trazendo alguns destes atalhos de forma nativa, ainda mais fixe. A única cena que eu acho que falta e que podia ser potencializada com o Windows 11, até por uma questão de consolidar ali todo o marketing no Windows, para o Windows 11 e toda a estratégia empresarial, é sobretudo e ir dando a conhecer essas coisas às pessoas, sei lá, até através de uma gestão de redes sociais mais eficaz, tal, tipo dicas da semana, Tima, toma aí dois shortcuts e tal.
Mas há alguns meios. Também podemos fazer nós no Twitter do
Sim, mas eu sou pago pela Microsoft.
Sim, mas é verdade também, mas o Joel tem razão. Há alguns atalhos que vão sendo partilhados de forma cómica, mas que estão lá no Instagram da conta Windows, por exemplo. E se as pessoas seguirem, podem ficar a par desses. Nomeadamente, há uns meses também, eles fizeram efetivamente a partilha do Windows Shift S, creio que foi esse, dos emojis também. Dos emojis eu já sabia por acaso há algum tempo, mas sim, há muita gente que fica, uou, wow, como é que fizeste isso? Pá, Windows P, desculpa, Windows ponto, é tipo what. Mas sim, pá, é uma boa cena. Há imensa gente que não sabe que esses atalhos existem. É como se tu quiseres organizar as janelas no Windows, tu podes simplesmente fazer Windows e usar as setas e elas vão ou para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo. Pá, não tem nada que saber. E é muito melhor do que estarmos ali com ratos e não sei o quê. Porque os atalhos, efetivamente, não acabam no Ctrl-C, Ctrl-V. Eu acho que as pessoas tinham também de pensar.
Outra potencialidade...
Ctrl-C, Ctrl-C, não é? Quem é que faz? Toda a gente faz isso.
Eu. E o pior, e às vezes ainda assim não funciona. Às vezes não consigo copiar o que tinha. Às vezes tem que ter o ficheiro aberto, não sei o quê. Mas outra feature, altamente, tinha aqui o Windows 10. E eu acredito que terá no Windows 11, será esta possibilidade de ter vários ambientes de trabalho abertos. Porque imagina, estou a trabalhar, olha, e até altamente, aliás, eu faço isto com alguma frequência. Às vezes tenho janelas abertas de contexto profissional. Pá, e eu tenho, tento pôr a mim mesmo os limites horários de trabalho. Tento trabalhar das X às Y horas, salvo raras exceções, portanto... Pronto, àquelas horas eu tento desligar a veia de trabalho, digamos, por uma questão até de sanidade mental. E então, eu pego e abro outro ambiente de trabalho. E isso é possível no Windows de forma simples e fácil. Só que lá, eu sinto que muito pouca gente, utilizadores diários até do Windows 10, está visto ainda.
Sabes que eu no Mac podes fazer isso?
Clique.
Eu sinto que estou a interromper, não. Eu sabes uma coisa, eu sinto que estou a interromper, mas isto, se nós estivéssemos a falar no café, era isso que eu te fazia. Porque no Mac, por exemplo, eu não uso. Isso existe no Mac também, à boé. E não uso, e eu já tive para falar, olha, fico mesmo curioso, e esta cena que tu acabaste de dizer, de ter tipo dois ambientes, não é? O teu, o pessoal e, uhum, e o trabalho. É uma cena que até faz algo, consigo perceber. Mas olha, por acaso nunca vou tentar fazer isso.
Eu não sei se o Daniel.
Mesmo não.
Até que o Marco Batista acaba de dizer que utiliza essa funcionalidade todos os dias. Yeah.
Eu não sei se o Daniel ia dizer isto ou não. Eu, por exemplo, no Mac. Well, eu passei a sentir essa necessidade no Windows, por causa disso mesmo que estás a dizer, Joel. Não tanto da questão de sanidade mental, mas também porque, imagina, eu quero ter que se calhar de sexta para segunda, quero deixar as cenas, algumas coisas do trabalho abertas, mas não me quero preocupar com elas, então tenho um ambiente pessoal, um ambiente de trabalho pessoal, e durante o fim de semana só uso esse ambiente de trabalho. Agora, eu comecei a perceber e gosto mais desta solução da Microsoft do que aquilo que eu posso encontrar na Apple, mas eu só comecei a precisar disto na Microsoft, ou seja, dos dois ambientes, quando percebi que me faltava uma coisa no Windows que o macOS me dá, que é, se tu minimizares programas, neste caso, vamos dizer, tens uma tab do Edge só com coisas sobre shopping online, que queres fazer compras para cá, tipo, sei lá, de roupa, coisas assim, e de repente não me dá jeito nenhum que aquilo esteja ali, porque vou só pegar naquilo passar 3 dias. Tu no Mac minimizas, aquilo fica lá embaixo na barra de tarefas, e tu podes andar a mexer durante o dia inteiro no resto das janelas, que aquela não te vai aparecer e não te vai incomodar. E no Windows isso não é possível. Então o que eu fiz foi, vou criar ambientes. E no ambiente novo, depois imagina, se estiveres no ambiente A, as janelas que estão abertas no B não te aparecem. Pronto, é o que acontece no Mac, de um modo mais fácil, ou não. Mas eu gosto de ambas as soluções. Mas, efetivamente, a do Windows parece mais complexa se tu tiveres mesmo muitas coisas abertas e não quiseres que elas... estejam juntas e, no fundo, distingues por ambientes.
Eu gosto dessa cena. Isso agora que estás a falar também me faz lembrar essa cena nova que eles fizeram do... Pessoal, eu vou dizer tiles. Eu sei que não é. Penso eu. Que é a cena de arrumar as janelas.
Ah, foi o que estávamos a falar. Sim, ou seja, tu agora tens 6 opções para arrumar janelas totalmente pré-definidas e brutais. Podes fazer 2, dividir o ecrã em 2. Podes dividir em 3 e 3 iguais. Em 3, no qual tu destacas uma mais do que as outras. Epá, eu não me lembro das outras.
Tem várias, mas... interessa, tem várias,
várias opções.
Mas uma cena interessante é que se estiveres a usar aquilo em modo tablet, ao virares, não é? Em mudares de horizontal para vertical.
De orientação.
Eu sempre penso no horizontal e no vertical, tenho que sempre pensar na praia, numa fotografia, para saber que o horizontal é. Quando viras ao... Sério, esta é a imagem que me vem à cabeça. Quando viras o tablet ao contrário, aquilo roda-te as janelas para manter precisamente a mesma orientação. Porque aquilo que o rapaz estava a apresentar disse, e faz, ele disse, porque faz sentido, não é? E faz sentido ser assim, não faz sentido aquilo desaparecer e mudar e... Lá está, são estes pormenores. Mais uma vez, o que eu acho que o Windows 11 é, foi aquilo que eu disse em relação ao macOS. Que é, eu acho que esta atualização do 11 é uma coisa mais, obviamente que há alterações de fundo, não é? E de core no sistema operativo, mas eu acho que é mais uma alteração de grande parte de impacto, ou seja, aquilo que é transmitido ao utilizador, não é? Para tornar a experiência melhor.
Porque efetivamente, eu acho que foi isso.
Efetivamente interessa. E estão muito ligados à cloud e cada vez a Microsoft, obviamente. Pá, o futuro é subscrições e pagar todos os meses e ter ali aquele pinguinho de 20 euros aqui todos os meses, que é o que toda a gente quer, não é? Pá, mas lá está, cada vez vai ser mais virado para aí. E o que eu espero mesmo é que, pá, o Windows cada vez seja uma cena mais, eu vou dizer fechada, mas quando digo fechada, para eu saber que, por exemplo, que o meu pai que está a utilizar o computador, pá, que não vai ter stress, porque ele vai tentar instalar uma cena qualquer que ele não vai deixar, por exemplo, pá, e que é intuitivo de utilizar e que é fácil, por exemplo, de pegar e uma cena do meu pai no dia a calculadora desapareceu, eu disse, pá, carrega no Windows e carrega no botão do Windows e escreve calculadora, aquilo vai aparecer e funciona, não é? Pronto, estas cenas faz sentido, por exemplo, a cena do Teams, eu sei que tu ainda não falaste, mas querias falar, não sei se queres arrancar ou não. Pá, cada vez mais que vivemos mais separados e isto faz sentido estar ali. A Microsoft já tinha aqui esta cena do Meet Now, não é? Que aparecia ali embaixo. E agora apareceu esta cena do tempo também. Já repararam?
Qual?
A cena na barra. Agora começou a aparecer a meteorologia lá. Eu nos clientes que tenho logado agora tenho visto aquilo aparecendo.
É tudo, isso, mas isso, mas isso é os widgets que eu estava a falar. Ou seja, os widgets neste momento, a versão do Windows 10 é baseada na cena do tempo e depois... Tu, pousando lá o rato, aquilo levanta e aparecem-te as notícias. Eles estão basicamente a dar
Windows, um... Eu, pessoalmente, não uso Windows como pá, não é o meu sistema operativo que eu utilizo. Eu utilizo para... nas VMs e nessas cenas todas. Mas
sim, mas, ou seja, foi isso mesmo. Eu acho que a melhor parte do Windows 11 é que ele foi pensado naquela que é a nossa realidade no último ano, que porventura há de ser a nossa realidade para os próximos 3, 4, 5 anos, talvez. Que é... E well, o Satya disse que era a próxima década, portanto, eu acredito, obviamente, que pelo menos para os próximos 5 há de ser.
Ele lá sabe, não é que ele é que não espalhou o Covid.
Ele sabe mais do que nós. Estamos a falar de a forma como tu organizas o teu PC é importante para nós. É importante para nós. Nós cada vez temos mais programas abertos, passamos mais tempo com isto e super useful. A cena de tudo ser mais simples e de haver uma transparência maior no sistema, ser mais belo, ser melhor, porque no final se vamos passar 8, 10 horas em casa fechados a olhar para o trabalho e para o PC, etc., pá, que seja o melhor possível do ponto de vista visual e que seja fácil para nós perceber o que é que está à frente, o que é que não está. E como é óbvio, pá, que nos permita estar conectados, que era o que o Daniel estava a falar, com aquilo que nos interessa. E aí há um ícone chapado no centro da nova barra de tarefas, que é uma camarazinha roxa, e a Microsoft só nos disse, o Teams é para toda a gente, vem de origem, quem quiser pode usar e pode ligar para qualquer número, para qualquer pessoa, pá, não interessa. Basicamente só vamos ter uma conta Microsoft, como é óbvio, e dali fazemos o que quisermos com o Teams. Ligamos para qualquer número, ligamos para qualquer pessoa, mandamos mensagens...
Gonçalo Fogo Humberto, olha, ele é que podia dar aqui um salto agora, não é? Se tivesse vindo mais cedo, vinhas aqui falar connosco. Mas o Teams que aparece ali é uma cena mais despida, não é? O strip down é aquilo, é mesmo, ou é a janela do Teams tal e qual como nós conhecemos?
Não, aqui, o que a Microsoft nos mostrou. Claro que pode mudar qualquer coisa até à apresentação, mas ali o objetivo é mesmo ser só vais carregar em dois ou três cliques para ligares ou para conectares com quem tu quiseres. Não há cá coisas, pá. É, Está ali o Daniel, está ali o Joel, temos a chamada, temos a nossa chamada, eu vou carregar por ali e vamos entrar em chamada. Pronto. Quem quiser atender, que atenda. Até porque está, e quem ouviu o podcast da Verge sabe, está-se a tentar perceber até quanto é que é possível que a Microsoft vai conseguir gerar um número para cada computador que existe, para poder ligar e para poder fazer ligações. E há RIP Skype. Não, o Skype está por aí, na sua vidinha, mas está por aí.
Sim, isso do Skype acabar, isso
não vai levar. Ainda falta.
Meu Deus, era já este mês, não era? Era já este mês.
Vai ser muito bom.
O que é que está aqui a dizer? O Luís estava aqui a dizer que o Marco, que é a tecnologia que a Microsoft usa no Teams. Bem, por acaso não tenho problemas no Teams, no macOS. Arrancar demora um bocadito. E aquilo ainda não saiu nativo, por exemplo, para a ARM, mas funciona bem. Eu gosto muito do Teams. O que eu acho que a Microsoft está a tentar fazer no Teams, eu não sei se vocês já repararam, quem utiliza o Teams todos os dias para trabalho, certeza que já se apercebeu, é que o Teams é cada vez mais, e essa era a ideia, o hub daquilo que tu fazes de tudo Microsoft, não é? Qualquer dia tu já nem abres o Word ou o Excel, porque vai ser tudo online, não é? Tudo Word e Excel online. Eu, por exemplo, escrevo grande parte das coisas que escrevo hoje em dia, os documentos, é tudo nas versões online, e trabalho mesmo muito dentro do Teams. E o Teams tenta fazer tanta coisa que aquilo acaba por, às vezes, encrencar-se todo, fica ali todo pendurado. Mas isto foi uma...
É complicado.
O Teams também teve sorte, ou melhor, a Microsoft teve sorte porque já andava a pensar no Teams antes da pandemia. E então, como andava a pensar no Teams antes da pandemia, de alguma forma que a pandemia meteu os pãezinhos no forno e apressou a cena.
O projeto que nós tínhamos na empresa para fazer o rollout do Teams inicial para a equipa central só de apoio... Uhum. A ideia era tipo 6 meses para distribuir aquilo para 300 pessoas, teve que ser feito em 2 dias e foi feito, não é? Obviamente que não com o mesmo nível de detalhe, foi feito e pronto, e agora a cena é toda a gente usa o Teams e é impensável acabar com o Teams na empresa neste momento, até porque mesmo que nós estejamos no escritório é mais fácil eu falar com um colega meu, mandar uma mensagem ou fazer uma chamada. Sim. Ali do que levantar-me para ir ali falar com ele. Mas esta cena do Teams vir integrado no Windows 11 faz todo sentido. A cena de tipo, de tu falares com seja quem for e depois a cena ficha, que ele é completamente agnóstico de plataforma, não é? Que ele funciona em todo lado. Android, macOS, não interessa, qualquer coisa que tu tenhas vai funcionar com o Teams. Portanto, aquilo acaba por fazer sentido. E pronto. Olha, o Ricardo Sousa Cardoso está a dizer que o problema do Teams é ser feito em Electron.
Mas ali a cena que nós temos de ver é que a Microsoft nem sequer usou o logo do Teams no ícone default da aplicação. Ou seja, o objetivo aqui não é que aquilo seja um Teams e associar ao Teams. Não, estamos a dizer que é powered by Microsoft Teams, ok, é bacana. Mas é simplesmente que usemos aquilo. O objetivo é usarmos aquele ícone o mais que pudermos e quisermos e falarmos com quem queremos, quando queremos. É powered by Teams. Boa. Mas não é o Microsoft Teams por si só, porque senão não valia a pena estar a pedir mensalidades às empresas e aos utilizadores para poderem usar o Teams completo se ele tivesse mesmo ali à mão. E essa ainda é a melhor parte, sinceramente, porque se eu puder ligar para o Daniel, ou para o Joel, ou para qualquer pessoa que seja, a partir de qualquer dispositivo, para qualquer dispositivo, usando um simples clique de uma aplicação que já está instalada no meu computador e que é dada pela Microsoft, eu uso e não tenho muito chatear.
Olha, por falar em preços, quanto é que vai custar o Windows 11?
Vai ser grátis, Daniel, como o Windows 10.
Peraí, deixa-me reformular.
Vai ser grátis para quem fazer a atualização.
Era isso, era aí que eu queria chegar. Tipo, o upgrade de 10 para 11 é gratuito.
Sim.
Pronto, ok. Ok. Óbvio. E existe uma ferramenta para ver se o teu computador é compatível ou não, não é?
Existem já alguns websites e plataformas que permitem que tu possas perceber se é compatível ou não, com base naqueles requisitos que falámos. mesmo assim, e teoricamente...
A Microsoft tem uma aplicação, tem um executável oficial.
Ou foi a, ou a Microsoft lançou. Eu sei que já não há um nem dois, há vários, mas sim, o João tem razão.
Os meus Macs eu sei que não são compatíveis.
Os Macs não são.
Isso é que eu nunca...
Mas, não, e os PCs de 400 ou 500 euros, se calhar, também não são. Voltamos à mesma história. Agora...
Se é compatível ou não, não é?
Agora... sim, aliás, vai, não é certo porque o Humberto confirma, existe uma ferramenta oficial da Microsoft. É sim, até que ponto é que a Microsoft não volta atrás? Não sabemos. Por outro lado, a atualização também ainda demorará para chegar, pelo menos de acordo com o The Verge. O Tom Warren do The Verge já disse por algumas vezes que a atualização chegará a partir de outubro e que depois... será faseado, ou seja, até 2022 provavelmente haverá dispositivos a receber o Windows 11. Portanto, há mais que tempo para a Microsoft perceber se não quer alterar ligeiramente os requisitos mínimos do sistema. E se esse for o caso, pode ser que em vez de em vez de 300 ou 400 milhões de dispositivos, se calhar 600 milhões ou 700 vão poder ter o Windows 10. Desculpa, o Windows 11 daqui a um ano, por exemplo.
Vamos Olha, eu acabei de abrir a aplicação oficial e diz que o meu PC não vai ser, não consegue executar o Windows 11.
O que não faz sentido nenhum, porque aposto que o teu PC é mais do que capaz de suportar o Windows 11.
Ah pá, roda o GTA 5.
Estás a ver? Tem uma coisa a ver com outra, não é?
Não tem, mas...
Desculpa lá, tem de ter, não faz sentido.
Olha, o Humberto está aqui a dizer, olha aqui. Testei hoje no PC aqui de casa e foi só ativar o TPM no bordo. Mas está, tudo ok. Vai lá, João, vai ver se o teu TPM está ligado. E eu acho piada que nós, reparem, estamos aqui, não sei quantas pessoas a ver, mas cada vez que nós temos TPM, ninguém fez uma piada estúpida. O que é interessante. Para tu veres o nível que estamos aqui a
mal. Não sei o que é, eu estive doente, não sei o que era suposto aparecer ali, mas também não TPM, quero saber.
Eu percebo que tu não saibas, não é? Porque tu
as conheces. Rapaz inocente TPM. Este.
Sim. Se fosse casado, se calhar sabia-se que era o TPM.
Não sou isso aí.
Pessoal, que mais é que nós temos para falar do Windows 11? Que mais?
Não sei, por falar em 11 são boas 11 da noite, portanto eu não sei até que ponto é que faz sentido não, de género, deixarmos agora uns 4, 5 minutos para a malta perguntar qualquer coisa e
sim, podemos deixar aqui a malta fazer umas questões se vocês quiserem saber alguma coisa. Se não quiserem saber, vamos todos embora. Vamos todos para casa.
Se eu for abaixo desta transmissão é porque pronto, é porque eu não consegui ativar a minha TPM e já fiz as lendas no computador. Agora. Não vou, isto é só para propósitos académicos.
Já está a janela aberta. É só carregar no OK, não é? Já está à espera, não é? Para carregar no OK. Novo Surface em outubro com Windows 11. Talvez. Há rumores disso, não é? Não há, Miguel? O Pedro está numa posição muito complicada, porque ele se calhar sabe de alguma coisa que não pode dizer, por isso eu não
vou... Sobre o quê? Desculpa, espera aí.
Windows, novo Surface em outubro com Windows 11.
Well, se o Windows 11 sair em outubro, o meu Surface vai ter o Windows 11 nessa altura.
Ok.
Miguel, desculpa lá.
Cortana tem os dias contados, pois, lá está. Eu acho que vai passar mesmo só a ser uma cena... aliás, a Microsoft já disse isso, né? A ideia é deixar de ser um assistente que vais utilizar e vai ser uma cena built-in do Windows, um assistente no Windows, né? Para te ajudar. Repara, a Microsoft usa o nome Cortana em tudo, agora aqueles daily mails que tu recebes, aquelas cenas de quem tem 365 sabe do que é que eu estou a falar, recebes todos os dias ali uma cena a dizer, pá, hoje tens isto para dizer aqui, ontem esqueceste de responder a este e-mail e pronto, e utilizam o Cortana, que eu acho que basicamente a ideia do Cortana é a inteligência artificial, não é? Epá, e pronto, Book 3, no Twitter apareceu um easter egg.
Também vi esse easter egg.
SwiftKey integrado no Windows 11. Já falámos disso, Joaquim. O Joaquim Santos a dizer o pseudo-hype do SwiftKey. Pá, a Microsoft comprou o SwiftKey, não é? Já há uns tempos.
Há muitos anos.
E agora aquilo que nós falámos até do teclado que aparece no modo tablet do Windows 11 é o SwiftKey. Pá, ainda bem. Pelo menos funciona em condições, não é? faz sentido ser, pá, faz sentido ser assim, acho eu. Principalmente já tem tecnologia, porque não utilizar? É isto. Vamos embora, Pedro.
Vamos.
E olha, só uma cena para quem, em jeito de conclusão, para quem ficou confuso, e tal, porque um PC se calhar não vai, desculpem, se calhar não vai receber, né, o update e tal. Estive agora aqui a ver, o meu é de, a matrícula, digamos, a matrícula é de 2015 e tem o TPM 2.0, portanto, tenham calma que no momento do update, certamente a cena vai-se dar.
Ah, mas é TPM chinês.
Não é? Fogo, é reado, mano. Não, este aqui não.
Taiwan, olha aí.
Este é o Asus. E se fosse o Xiaomi, de certeza também tem...
Xiaomi até vinha com o TPM 3.0.
Ai, não brincas.
Reparem, eu tenho... Olha... Há um vídeo, por acaso, que eu vou fazer de uma cena que meti no meu carro. Um vídeo que eu vou fazer. Vou fazer o vídeo. Que aquilo, curiosamente, diz que a aplicação... Vocês estão a ver, tipo, copyright 2000 e não sei o quê? Aquilo lá diz copyright 2010-2024. Repara, ah, pois. Nós estamos em 2021 e eles já estão a programar para 2024, gajos. Top. Vamos embora.
É, Marta, eu não sei se em 2024 nós estaremos aqui.
Eu espero que sim.
A fazer live streams.
A falar de vocês lembram-se.
Well, talvez a falar do Windows 11, vamos falar certamente, porque é para a próxima década, prometer-nos o CEO da Microsoft de Satena dela. Portanto, acho que está na hora de irmos, são 11 também. Uma vez mais, obrigado aos dois, obrigado Joel por teres estado aí, obrigado a ti Daniel também. Se quiserem ficar a saber um pouco mais e se quiserem dar-nos um olá, façam no Twitter, em Tech and Talk, há sempre há uma pessoa bem mais simpática agora a escrever uns tweets de Tech and Talk, estou muito contente. E pronto, e para a semana cá estaremos, uma vez mais, talvez com o Rui desta vez, espero que esteja tudo bem com vocês, um abraço. Fiquem bem, por favor. Cuidem-se. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, tchau.